Estou procurando. Senhoras e senhores, atrasamos um pouquinho a nossa sessão, porque nós estávamos esperando os professores homenageados chegarem. Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata de número 39 de 2021. Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2021, com início às 16 horas e 20 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara do município de Juiz, cito Rua Benjamin Constante, 116, os vereadores de Juense, havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra de Freitas Lenz, Bruna Gubiani Coletivo, César Busnello, Cleuton Rolim, Josias Pinheiro, Matheus Pompeu, Maurício Micaelsen, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Ubiratã Hertal e Valdenei dos Santos, o presidente, vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Paulo Braga, que procedesse à leitura da ata de número 38 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 13 de outubro de 2021. Após, a ata foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente solicitou que o suplente de vereador, senhor Ubirajara Machado Teixeira, integrasse à mesa seu diploma e a sua declaração de bens, visto que foi convocado a assumir a vereança durante o período de licença do titular, vereador Adalberto de Oliveira Noronha. Isso feito, o presidente procedeu à leitura do seguinte compromisso regimental, invocando a proteção de Deus, prometo cumprir a lei orgânica do município de Juiz, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que me foi conferido pelo povo. Em seguida, o senhor Ubirajara Machado Teixeira respondeu, assim prometo. E o presidente o declarou empossado. Na sequência, o secretário procedeu na leitura das correspondências recebidas do Ministério do Desenvolvimento Regional, informando liberação de recurso da Caixa Econômica Federal, comunicando contrato de repasse ao município de Juiz e à instituição. O presidente, então, passou a ordem do dia quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento da senhora Leide Cossetim Cherose e dos senhores Vanderlei Bombardieri, Marlon de Andrade Torres, Celeste Roberto Gomes Pinheiro, também os seguintes votos congratulatórios à Unimed pelos 50 anos de atividades, à Escola Municipal Fundamental, de Ensino Fundamental 15 de novembro, pelos 98 anos de fundação, ao Grêmio Esportivo Gaúcho pelos 78 anos de existência. Prosseguindo, foram remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes os projetos de lei de origem do Poder Executivo, projeto de lei complementar, mensagem de número 80 de 2021, que altera dispositivos que menciona da lei complementar de número 6.742, de 31 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal e da outras providências, e de lei complementar de número 7.044, de 18 de março de 2021, que institui o Programa de Incentivo à Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários. O projeto de lei mensagem número 81 de 2021, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Juiz, Rio Grande do Sul, fixa um limite máximo para a concessão de aposentadoria e pensões pelo regime de previdência de que se trata do artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão do plano de benefícios da previdência complementar e da outras providências. E o projeto de lei complementar, mensagem número 82 de 2021, que acresce, altera, rearticula os dispositivos que menciona da lei complementar de número 6.929, de 21 de janeiro de 2020, que institui o plano diretor participativo do município de Juiz. Em sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo número 2.161, de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2021, no valor de R$ 28.571. autoriza a inclusão nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão da ação no anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, manifestou-se os vereadores Bira Teixeira e Bruna Gubiani coletivo. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei, mensagem número 2.162/2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício de 2021, no valor de R$ 95.200. Autoriza a inclusão nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão na ação no anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Com pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento, manifestou-se os vereadores Bira Teixeira, Ubiratã Ertal, Josias Pinheiro, Bruna Gubiani Coletivo, Cleuton Rolim, César Busnello e Paulo Braga. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, foi colocado em votação o projeto de lei processo número 2.163/2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para exercício de 2021 no valor de R$ 173.000. Autoriza a inclusão na ação no anexo 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão na ação do anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, manifestou-se os vereadores Bira Teixeira, Bruna Gubiani Coletivo e Cleuton Rolim. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei de processo número 2.164, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí do ano de 2021, no valor de R$ 60.000. Autoriza a inclusão nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão nos anexos 1º e 3º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Com pareceres favoráveis às comissões de Finanças e Orçamento, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, foram colocados em discussão os requerimentos constantes na pauta da autoria da vereadora Bruna Gubiani Coletivo, requer convite ao professor José Paulo Medeiros da Silva, do curso de Design e Arquitetura da Unijuí, e seus alunos, a fim de participar da reunião das comissões técnicas permanentes no dia 22 de outubro, para a apresentação do projeto de revitalização do Bosque dos Capuchinhos. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador César Busnello e marido Crombauli, requer envio de ofício ao promotor Newton Caste, da Promotoria de Justiça de Catuípe, Rio Grande do Sul, para falar sobre maus-tratos na atração animal em reunião das comissões técnicas permanentes, preferencialmente no dia 22 de outubro. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. O requerimento de autoria do vereador Matheus Pompeu foi transformado em indicação a pedido do promotente. Na sequência, foram colocadas em discussão as moções constantes na pauta de proposição do vereador César Busnello e signatários, moções de repúdio à PEC 5 de 2021, que altera o artigo 130-A da Constituição Federal, que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público e da outras providências, cujo objetivo implícito é restringir a autonomia dos procuradores. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De proposição do vereador Matheus Pompeu e signatários, moções de apoio ao PL 5.510/2020, que altera a lei de número 10.260, de 12 de junho de 2001, que dispõe sobre o fundo de financiamento ao estudante de ensino e da outras providências, para dispensar os estudantes beneficiários do FIES do pagamento das amortizações, dos financiamentos e dos encargos operacionais até junho de 2021. Manifestou o vereador prometente da matéria, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De proposição do vereador Rodrigo Noronha e signatários, moções de repúdio aos atos de vandalismo praticado no dia 14 de outubro nos prédios da AproSoja, Abramilho e Abras, em Brasília, Distrito Federal. São inaceitáveis atos de vandalismo contra, contra quem produz alimentos, pois são ações que agridem a ordem social e a liberdade de trabalhar e produzir. Manifestou-se os vereadores Bira Teixeira, Rodrigo Noronha, Cleuto Rolim. Ainda o vereador Bira Teixeira fez o uso do espaço de comunicação de liderança. Prosseguindo a matéria, foi colocada em votação, sendo aprovado por 9 votos favoráveis, 2 contrários, dos vereadores Bira Teixeira e Bruna Gubiani coletiva. Em seguida, foram despachados favoravelmente o anteprojeto de lei e indicações que constam na pauta. Em seguida, o presidente suspendeu os trabalhos para receber a doutora Marielle Zardim, a fim de receber homenagem, momento em que todos os vereadores presentes foram convidados para acompanhá-los ao plenário. Após, o secretário procedeu à leitura do ofício convite e, na sequência, a palavra foi concedida à vereadora Bruna Gubiani e coletivo, prometente do convite. O presidente, então, transferiu a palavra à homenageada. Em seguida, o presidente passou a palavra aos vereadores Valdenei dos Santos, Alexandra Lenz, Ubirajara Teixeira. Na sequência, o presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura da placa de homenagem. Após, foi convidado a vereadora Bruna Gubiani e coletivo para entregar a placa de homenagem à convidada. Encerrando o ato, o presidente agradeceu a presença da convidada e solicitou seus pares para acompanhá-la à saída do plenário. Reabertos os trabalhos, passou-se os espaços de pequeno e grande expediente, manifestou no espaço de pequeno expediente o vereador Valdenei dos Santos. Nada mais havendo a ser tratado, o vice-presidente deu por encerrados os trabalhos às 20 horas e 7 minutos do que para constar. Lavrou-se a presente ata, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 39/2011. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 39/2021 por unanimidade de votos. Suspendemos os trabalhos e convidamos todos os vereadores para receber a direção da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber, que representa a instituição homenageada. O senhor secretário fará a leitura do ofício.
Ofício de número 306/2021, em atendimento à deliberação do plenário do Legislativo, que aprovou na sessão plenária ordinária do dia 16 de agosto do fluente, proposição do vereador Paulo Braga, PDT, convidando Vossa Senhoria para participar da sessão plenária ordinária a ser realizada no dia 25 de outubro, às 18 horas, no plenário dessa casa, para que seja realizada homenagem pelos 20 anos de atividades. Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, presidente.
Passo a palavra ao vereador Paulo Braga, proponente da homenagem, para saudar nossas convidadas em nome do Poder Legislativo. 5 minutos.
Boa tarde, presidente, demais integrantes da mesa, vereadora Alexandra e Bruna Gubiani Coletivo, aos demais vereadores, às nossas homenageadas hoje da Trilha do Saber, que estão todas aqui, os demais presentes do plenário. Sempre é um motivo de alegria falar da Trilha do Saber. A Trilha do Saber, para quem não sabe, em 2016, quando eu fui candidato a vereador, logo depois eu tive que procurar um local para trabalhar, e ainda que se diz que no município não se tem perseguição política. Então, chegando lá, Elisete Pires ainda era a diretora da escola. Após cinco dias eu não tinha ainda onde trabalhar, fui lá me colocar à disposição dessa escola que tanto me acolheu, me recebeu muito bem. Hoje eu não tenho colegas lá, eu tenho amigos, eu tenho irmãs, né? Tantas coisas boas que nós fizemos dentro da escola. A Trilha do Saber, para quem não conhece, é no bairro Ferroviário, aqui do município, onde teve muitas mãos que estão trabalhando. Mas, entre elas, eu quero falar de duas pessoas que estão entre nós, que é a diretora Elisete e a diretora Ana Cláudia, a qual ainda é a minha madrinha, né, Ana? Faço sempre o melhor, e elas também sempre fazem, assim como todos os funcionários. Dizer que, nesse período de 20 anos, foram muitas histórias. Ainda que muitos funcionários estão lá, já fazem esses 20 anos que estão dentro da escola, trabalhando, fazendo o seu melhor. A escola Trilha do Saber, ela tem um legado, uma tradição de acolher a comunidade, as crianças, o bairro, né? E sempre fazem de tudo, né? Mesmo nós passando por um momento de congelamento valores salariais, que é a fim da 173, eles estão ali firme e forte, fazendo o melhor possível. Então, recebam essa homenagem. Gostaria de falar em nome da bancada do PDT, né, que sempre fez muito pela educação do nosso município de Juiz, tanto que nós continuamos sendo referência, fomos por muitos anos referência em educação e continuamos agora com a nova gestão sendo referência na questão da educação. Trabalhar pela educação é o nosso lema, é o nosso legado, é o que nós, enquanto vereadores dessa casa, estamos fazendo. Então, se sintam muito bem acolhidos. Esse prêmio não é só para os professores, os servidores, os funcionários, mas sim para cada criança que estudou lá, cada criança que hoje já tem uma profissão, para cada pai que deixa seu filho de manhã cedo e recebem com a tardinha, vão buscar eles com muito amor e muito carinho, e os profissionais sempre estão lá, né? Chuva, sol, a partir das 7 da manhã até às 18 horas, recebendo essas famílias, recebendo essas crianças, para fazer de tudo para o bem delas, né? Então, parabéns para cada uma de vocês, para cada um de vocês que vieram hoje receber essa simbólica homenagem que nós estamos fazendo aqui da Câmara Municipal de Vereadores de Juiz. Muito obrigado.
Agora a palavra está à disposição dos convidados, ou de uma das convidadas que representa as demais, a Ana, né? Tá bom, fica à vontade.
Olá, pedi licença para vocês, então vou retirar a minha máscara por um breve instante. Boa tarde a todos, eu sou a professora Ana Cláudia, diretora da Escola Infantil Trilha do Saber, eleita em 2020, com a gestão até o final do ano de 2022. Excelentíssimos vereadores, professores, estimados colegas, servidores em educação, público em geral. Saúdo com grande alegria a todos os que prestigiam a Escola Municipal Infantil Trilha do Saber nesta homenagem dos seus 20 anos de história. Cumprimento as autoridades que me acompanham nesta mesa de honra, o presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Jorge Amaral, as senhoras vereadoras e as demais autoridades. Cumprimento e agradeço o nosso secretário de Educação, que não pôde estar presente, Cláudio Souza, e toda a equipe da Secretaria de Educação pelo apoio presente nesta caminhada trilhada nestes 20 anos. Nossa gratidão ao Rotary Club e Juiz Colmeia, que há muito tempo realizam um trabalho de dedicação junto à comunidade do bairro Ferroviário e que até hoje tem sido o nosso incansável colaborador. No decorrer desta história, trilhada com empenho, empatia e solidariedade. As professoras Maria Altair Wojcikowski, Leila Pascoal e Elisete Pires, a Elisete que, por sua vez, gestora da escola, há um tempo atrás caiu de paraquedas no nosso grupo. Em anos anteriores, as três foram gestoras da escola e acreditaram no potencial de cada servidor, nos projetos desenvolvidos e no protagonismo da infância. As coordenadoras pedagógicas que me acompanham nesta gestão, a professora Juliana Lima e a professora Rosa Lia Coracini, por não medirem esforços ao guiarem nosso grupo de professores no ofício de educar. Agradeço também às famílias por acreditarem em nossas ações. Obrigada por confiarem todos os dias os seus maiores tesouros. Agradecemos aqueles que contribuem com a existência da Trilha do Saber. Professores, coordenadores, funcionários, famílias, crianças e todos aqueles que deixaram suas valiosas marcas. Nesta homenagem, ninguém pode ser esquecido. Desta forma, estendemos nosso agradecimento à senhora Rosane Moraes, que iniciou os primeiros movimentos junto ao Rotary Club Juiz Colmeia e com a comunidade do bairro Ferroviário para a construção da escola. Quero agradecer especialmente ao vereador Paulo Braga. Temos um carinho especial por você. Você esteve conosco por mais ou menos 5 anos no preparo das alimentações diárias, a qual realizava com grande competência e carinho. Obrigada por ter a iniciativa desta homenagem e aos demais parlamentares por acreditarem na escola pública, primando por uma educação de qualidade a toda a comunidade juiense. Esta homenagem me honra muito, pois tive a felicidade de ver a escola se constituir. Lembro-me bem do dia da sua inauguração, em 8 de outubro de 2001. Muitos desafios tínhamos pela frente e aguardávamos ansiosamente pelas crianças, pois são elas que dão vida à escola. Traçamos nossos objetivos e começamos a trabalhar. Afinal, aquela comunidade já havia almejado este sonho. E assim, continuamos a sonhar. Sonhar com uma escola comprometida, acolhedora, democrática, que acredita no potencial de cada criança e na lindeza da infância. E aqui estamos, 20 anos de Trilha do Saber. E contar um pouco disto é um privilégio, pois é uma história de muitas grandezas, com uma comunidade escolar de solo fértil, onde sementes são lançadas e cuidadas todos os dias. Convivemos atualmente com 176 crianças, na faixa etária de 0 a 3 anos, de diferentes bairros do município, que frequentam a escola em turno integral ou em meio período. E também temos 47 funcionários, profissionais em educação. Ainda temos muitas metas a serem alcançadas, muitos sonhos a serem realizados. E com certeza faremos o nosso melhor para que todos eles se concretizem. Desejo que nosso grupo se mantenha unido e com saúde em tempos tão difíceis, que tenhamos coragem para enfrentar os desafios e que continuemos a acreditar no encantamento da educação infantil. E que venham os próximos anos. Muito obrigada.
A palavra está à disposição dos vereadores, caso queiram se manifestar. Está com a palavra o vereador Bira Teixeira. 5 minutos. 5 minutos, Bira.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade aqui presente, em especial os cumprimentos à equipe da Trilha do Saber, do bairro Ferroviário, e antecipar também o agradecimento ao vereador Paulo Braga por nos proporcionar fazer esta homenagem hoje aqui no Poder Legislativo, porque sempre quando nós temos a oportunidade de homenagear os elos da educação, isso nos enche de orgulho. Porque nós olharmos para uma escola como a Trilha, e aqui estão os colegas, enfim, a equipe, e saber como é desafiador fazer educação no Brasil, saber como é desafiador fazer educação nas comunidades das nossas cidades, onde nós, presidente Jorge, enfrentamos em cada bairro, em cada escola, uma multiplicidade de situações. Quando nós entramos numa escola municipal que os alunos migram, alguns ali da sua prova, mas alguns vêm de outras comunidades, temos alunos que têm uma realidade social melhor, mas também temos alunos de família de origem menos favorecidas. E é na escola que eles se encontram. Essas realidades, elas se encontram dentro da escola, assim como dentro da escola, todos que estão ali envolvidos estão, de certa forma, comprometidos em tentar olhar esse conjunto complexo de realidades. Quem não conhece a Trilha do Saber deveria conhecer não só a trilha, mas talvez todas as escolas, porque a magia com que os nossos profissionais ligados à educação, sejam funcionários, sejam professores, a magia com que eles tratam as nossas crianças de Ijuí é algo extraordinário. Então, por isso que é sempre orgulho para nós poder homenagear a educação, homenagear uma escola que tem apenas 20 anos, mas parece que já está entre nós há muito tempo. Uma escola que se sentiu desafiada pela comunidade, que se desafiou. Uma escola que foi criada em meio aos desejos de uma comunidade. Uma escola que abriu os braços para toda a nossa cidade quando, inclusive, abrigou lá, ou abriga ainda, o pessoal na época das férias, no prolongamento, ainda é vocês? Veja só a Trilha do Saber. Aonde colocaremos os nossos alunos nos períodos de férias escolares? E a trilha abriu a trilha para todas as crianças. E que bom que vocês têm esse engajamento com a educação. Lembro da professora Elisete, que era diretora de uma escola, concluiu a sua etapa lá, e não tivemos candidatos a diretor lá na Escola Trilha do Saber, a importância da eleição direta nas escolas. E não tivemos, né, pretendentes ao cargo de diretor lá da Escola Trilha do Saber, e a Elisete foi para lá. A Elisete se especializou em ir migrando de uma escola para outra para desenvolver aquilo que ela faz muito bem, que é construir grupos, né, agregar grupos fez assim na trilha, deixou sementes lá, certamente, assim como agora faz na sua aposentadoria. Então, eu queria aqui cumprimentar a Escola Trilho do Saber pelos 20 anos, que tenhamos outros 20, né? E que aquela escola continue sendo pujante como é, e que quem sonhou ter aquela escola e hoje poder ver uma realidade de uma extraordinária escola, uma extraordinária escola, que eu convido aqui quem ainda não conhece, poder conhecer. Parabéns extensivo aí a toda a comunidade escolar da Trilha do Saber.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu convido o vereador Paulo Braga para que proceda, então, na entrega da placa de homenagem. Então, eu convido todos os vereadores, convido as homenageadas para passarem aqui na frente e receberem a placa. Agradeço, então, a presença dos convidados e seguiremos, então, a nossa sessão. Reabertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ofício Circular de 2021. Senhor Presidente, em atendimento ao artigo 116, parágrafo 2º da Lei Federal de número 8.666, de 1993, do artigo 34 da Portaria de número 424, de 2016, o qual informo a essa Eclésia, Câmara Municipal, a celebração do convênio entre o município de Juí e a União por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$ 477.500. Valor de contrapartida, R$ 100.000. Valor total do projeto, R$ 577.500. Ofício de número 152, de 2021. Pedido de informação de número 2045, de 2021. Em resposta ao requerimento, oportunidade em que associo os meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho a resposta conforme solicitado. Tendo como referência a folha de janeiro a setembro de 2021, com previsão do INPC de 5,45, crescimento vegetativo de 2%, considerando que o ano de 2020 somente o crescimento vegetativo foi de 2%, uma vez que ocorreu a reposição inflacionária antes da vigência da Lei 173, o montante do valor não investido em folha de pagamento no período será de aproximadamente R$ 8.950.000, compensando a perda da arrecadação resultante da pandemia. Andrei Cossetim, prefeito. Sim.
Passando à ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar.
Autor Jorge Amaral, bancada PP. Requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Dorval Pereira. Marildo Crombauli, bancada PDT. Requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Dorval Pereira. Ubiratã Hertal, bancada do PL. Requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Silvio Barcelos Zanella.
Votos congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Autor Matheus Pompeu, bancada PDT. Requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa o voto congratulatório ao radialista Luciano Belinazzo pelos 10 anos de ofício da profissão em Juí. Autor Ubiratã Hertal, bancada do PL, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa o voto congratulatório à empresa Tecna Retífica de Motores pelos 9 anos de atividades.
Colocamos em discussão projetos de lei e requerimentos. Mensagem número 83 de 2021. O senhor secretário fará a leitura.
Ofício do número 164 de 2021, associando os meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexo à mensagem número 83 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município para o exercício de 2021, no valor de R$ 20 mil. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 084 2021.
Mensagem número 165 2021. Encaminho anexo à mensagem número 84 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2021 no valor de R$ 217.117,65. Autoriza a inclusão nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão nos anexos, no anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. André Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Processo 2091-2021, natureza projeto de lei, autoria vereador Busnello. Senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 81 de 2021, processo de número 2091 de 2021, autor César Busnello, relator Maria do Crombauli, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende sobre o assunto de competência e interesse do Legislativo e Executivo Municipal, iniciativa privada do chefe do Poder Executivo, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Necessária também observância nas regras legísticas estabelecidas da Lei Complementar de número 95 de 1998. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima, o parecer jurídico, o debate, o processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 22 de outubro de 2021. Matheus Pompeu, vereador-presidente, Rodrigo Noronha, vereador-vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador, Ubiratã Hertal, vereador, Maria do Crombauli, vereador-relator. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 62 de 2021, processo de número 2091, relator Alexandra Lenz, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, pois, conforme a justificativa do projeto, a prematuridade é um grande problema na saúde pública do Brasil, sendo que a divulgação dos fatores de risco como hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, pré-natal, deficitário, gestação na adolescência ou muito tardia e o alto índice de cesáreas eletivas, entre outros, pode diminuir o número de partos prematuros e o de mortes a eles associados. Considerando a justificativa analisada, acima o debate do processo, essa relatoria resolve exarar de forma favorável a aprovação desse projeto de lei. Ao parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 22 de outubro de 2022. Josias Panheiro, vereador-presidente, Maurício Micaelsen, vereador-vice-presidente, Alexandre Alenz, vereadora, César Busnello, vereador, Bruna Gubiani, coletivo vereadoras.
Está em discussão o projeto. Vereador Busnello, o senhor quer se manifestar? Mais algum vereador quer se manifestar? Com a palavra, vereador Bira Teixeira. Vamos? Opa. Oi?
Renovo aí os cumprimentos ao presidente.
5 minutos,
da mesa.
Vereador. Tá.
E...
Tá bom. Desculpa.
Obrigado. Cumprimento o presidente do Legislativo novamente, Dr. Jorge Amaral, os nossos vereadores e vereadoras. Eu quero aqui, eu pedi para me manifestar e gosto da ideia de fazer as manifestações para que nunca as posições nossas fiquem na dúvida. Alguns, às vezes, entendem que talvez eu possa estar usando demais o microfone, mas gosto de deixar muito claro sempre o que eu penso. E o processo legislativo é justamente isso, é poder se manifestar das matérias. Os dias que estou na casa, tenho lido atentamente todos os projetos, estudado, pegado os números, analisado, para que quando eu exerça o voto, não seja porque alguém disse para mim votar ou porque simplesmente eu estou indo atrás de alguém no voto. Não, eu quero votar pela minha consciência. E penso que a sociedade ijuiense, ela reivindica isso dos seus representantes, que é fazer o voto conforme a sua consciência e conforme a expectativa que as pessoas têm do próprio parlamento. Esse projeto do vereador Busnello, me escrevi na linha de sublinhar a importância desse projeto, de elogiar o vereador Busnello pela propositura da matéria, porque o tema da prematuridade, ele é um tema que quem passa pela dificuldade ou passa pelo problema, vereador Alexandre, sabe a necessidade de nós termos, no âmbito municipal, debates e campanhas que protejam a maternidade em todos os seus aspectos. Nós temos, e na justificativa do projeto o vereador aborda isso, traz isso, nós temos, infelizmente, muitos problemas relacionados à gestação que ocorrem. Mães, mulheres que não conseguem chegar ao final da gravidez, situações múltiplas que ocorrem, ex-secretário de Saúde Josias, no decorrer da gestação. E é dever, sim, do parlamento, da sociedade, debater com profundidade esses temas. Existem temas que não podem ficar escondidos, vereador Ricardo, que não podem ficar escondidos. Tem temas, vereador Jorge Amaral, presidente, que não podem ficar na exclusividade dos profissionais da saúde, que fazem, de que se passagem, um extraordinário trabalho na nossa Secretaria Municipal. Existem temas como este que traz aqui o vereador Busnello, que precisam ganhar a sociedade, porque tem mulheres, tem mães pedindo socorro. Porque tem mulheres que passam por situações altamente constrangedoras, difíceis da vida, muitas vezes sem amparo, muitas vezes sem o devido esclarecimento, muitas vezes sem a oportunidade de salvar uma gestação. Falo isso com um certo conhecimento da matéria, pois há anos me aprofundei nessas discussões, Jorge, para tentar entender por que uma gravidez não chegava ao fim. Passei isso dentro de casa. Os que me conhecem mais próximo sabem. Então, tem temas que chegam a você porque você vive eles. E tem temas que chegam em você pela consciência necessária de discussão. Seja por um motivo ou por outro, é importante esta matéria que votarei a favor do vereador Busnello, que institui o dia, a semana da prematuridade, e que possamos, vereador Busnello, em aprovado esse projeto, juntos todos, nós, enquanto sociedade, município, enfim, os operadores da saúde, que possamos fazer uma grande campanha de esclarecimento para trazer esse tema à luz, para trazer esse tema à luz, porque certamente todos nós aqui não sabemos, talvez aqueles que têm proximidade com a prática tanto aqui da medicina ou da enfermagem, mas talvez nós nem saibamos o quanto é necessário esse debate. Quantas e quantas famílias, nesse momento que nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, estão passando por apuros relacionados a essa temática. Por isso, votarei a favor na matéria trazida pelo nobre vereador César Busnello.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 1 de 2021, de autoria de Josias Pinheiro, Matheus Pompeu e Maurício Micaelsen, bancadas PDT e PP. Assunto, pedido de informação, o senhor secretário fará a leitura.
Os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT e PP solicitam a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito o seguinte pedido de informação: quais são os fatores que definem a taxa de religação de energia, quais as taxas cobradas mínima e máxima e quem regulamenta essas cobranças.
A palavra está à disposição. Algum requerente quer fazer uso da palavra? Então, nós vamos colocar em votação o requerimento. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Obrigado aí, professoras. Boa semana para vocês. É minha. Aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação, anteprojetos de lei, indicações constantes na pauta. Imediatamente, então, passamos aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente. No pequeno expediente está com a palavra o nobre tribuno Cleuton Rolim.
Fiquei emocionado com as palavras. Meu boa noite, senhor presidente Jorge Amaral, ao público que nos assiste presentemente, ao pessoal da mídia que realiza a transmissão, aos internautas e aos colegas edis vereadores. Hoje não vou ocupar muito tempo, mas eu vou usar os 5 minutos. Hoje vim falar novamente em relação à nossa iluminação pública. Eu, como fiscalizador, também como colaborador do governo, nesse quesito, eu proponho uma tomada de decisão para resolver A questão da iluminação pública, caro vereador Pipa, até a implementação da iluminação de LED, tem que se encontrar um ponto de equilíbrio, porque não dá para ficar esperando somente a iluminação de LED. São vários pontos, de norte a sul, de leste a oeste, onde as pessoas, por falta de informação e de não saberem que não é responsabilidade do Departamento Municipal de Energia Elétrica de Juiz, o conserto da iluminação pública. Eu, até onde eu tenho informações, que se tem no contrato que apenas 20 pontos de consertos por dia são autorizados. Então, esse contrato, se for 20 pontos, tem que ser revisto. Eu fiz um cálculo por cima, mais ou menos, são 37 bairros, 20 pontos por dia, não dá um por bairro. Dá 0,6, né? Não dá um. Então, em mais 10 distritos, aí soma, são 37 bairros mais 10 distritos, vai dar 0,42 lâmpadas por dia. Eu vou citar um caso que aconteceu no final de semana, na rua 13 de maio, número 21, próximo à escola Pardal, onde, na frente dessa residência, vários dias, essa luminária não funciona. A Brigada Militar deteu 4 elementos bem em frente, onde estavam fazendo coisas não corretas, né? Então, e a sociedade, as pessoas, de crianças a pessoas de idade, estão clamando pela questão do Conselho de Iluminação Pública. Eu sugiro, assim, que não se espere que, digamos, invista R$1 milhão em iluminação de LED e que seja feita a substituição dos locais que estão com problema. Digamos assim, lá na rua 3 de maio, já substitui a lâmpada. Gradualmente, assim vai acontecendo. Aí se coloca o aterramento, se coloca o luminário e já se resolve um problema. Digamos que se for trocada, mais ou menos são 10 mil pontos, um pouco mais, 10.082 pontos de energia aqui em Juiz, registrados. Será que foi feita uma questão de impacto ambiental, aonde vai ser colocadas essas lâmpadas de sódio, esses reatores que vão sair de funcionamento, vão sair da iluminação pública, se pensando tanto na questão de consciência ambiental? O problema da iluminação pública hoje em Juiz não passa, digamos, de 10%. Será que há necessidade de trocar toda a iluminação de uma vez só? Sendo que Juiz tem várias outras áreas que também precisa atenção. Eu vou citar um ponto também, essa que dá acesso à Usina Velha, que a situação ali da estrada não está boa, que faz entrocamento com a 155. Digamos, se for trocar toda a iluminação de LED, de vapor de sódio por LED, será que vai começar realmente no ponto que tem problema? Muitas vezes o ponto que tem problema é lá no final e às vezes vai ser a última a ser trocada. Então, o líder de bancada e colega Birertal, sempre lembrando o teu nome, eu peço que faça a intermediação e, juntamente com o Poder Executivo, toda a bancada, hein, que não há necessidade de trocar toda a iluminação de vapor de sódio de uma vez só. Porque tem questão ambiental. Vamos inutilizar 90% da iluminação pública ainda que está funcionando. Essa é a minha contribuição essa noite. Obrigado pela atenção. E eu tenho certeza que a bancada, através do líder do governo, vai levar essa mensagem ao prefeito André Cossetim e vai ser atendida. Nada mais a falar. Obrigado aí, Jorge Amaral, pela atenção.
No pequeno expediente, está com a palavra o vereador Josias Pinheiro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, colegas vereadoras, comunidade que nos assiste presencialmente aqui e também das suas residências através das nossas redes sociais, os canais de transmissão. Dirijo aqui hoje para dois assuntos. Primeiro, aplaudir, dar os parabéns novamente à nossa representante do município de Juí, a Gabriele Sá, lutadora de boxe, que esteve no circuito gaúcho e nacional na cidade uruguaiana nesse final de semana e, mais uma vez, obtendo sucesso, vencendo as suas lutas e sendo desafiada pela uruguaia Miriam para a disputa do título internacional de boxe. Então, novamente, a exemplo do que já fiz aqui nessa tribuna, dia 23 de agosto, inclusive com o envio de um projeto ao Poder Executivo para apoio a essa categoria esportiva no nosso município. E essa disputa desse título internacional acontecerá no próximo ano. E estaremos fazendo, então, nos próximos dias, o necessário para que possamos, juntamente com o Executivo e os empresários do município de Juí, garantir, sim, essa disputa internacional no nosso município de Juí no próximo ano na área esportiva. Precisamos valorizar os esportes amadores em nossa cidade, mas não só na fala, e sim na prática. Então, nossos parabéns, sim, ao Savian, que é seu treinador, aos demais atletas, mas em especial à Gabriele, que mais uma vez obteve sucesso, assim como em outras modalidades esportivas, e Juí é sempre destaque. Talvez precisamos, sim, olhar diferente para essas categorias. Aproveitando o dia de hoje, que estamos na Semana do Servidor Público Municipal, o Dia do Servidor Público, queremos aqui deixar essa homenagem também ao nosso servidor público de Juí, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, mas em especial aos da nossa prefeitura, do nosso executivo, do nosso poder legislativo, e para isso estamos apresentando hoje na casa um anteprojeto aí que simples, mas de muita significância para os servidores, que é uma homenagem, no dia do seu aniversário, no dia do aniversário do servidor, que ele possa usufruir desse dia junto com a sua família, junto com os seus amigos, numa forma de retribuição ao trabalho de quem? De quem cuida da nossa cidade, de quem ajuda a cuidar da nossa cidade, de quem faz a diferença na hora do trato com a nossa gente, que é o servidor público. Vamos aplaudir, sim, para quem trabalha e se dedica diariamente pelo bem da nossa cidade. É a ele que todos nós se dirigimos, seja ele na esfera do poder público municipal, estadual ou federal. A importância do servidor público. E aqui, em nome dos nossos colegas vereadores, que também são servidores públicos, nossos parabéns por esse dia, que vai ser no próximo dia 28, mas antecipamos aqui os nossos parabéns a todo servidor público, na forma desse anteprojeto que é uma forma de dar uma valorização a ele no dia do seu aniversário, que ele possa, sim, estar usufruindo também junto com a sua família. Temos certeza, sim, que será um anteprojeto bem acolhido por todos. Muito obrigado, senhor.
No pequeno expediente, está com a palavra o vereador Bira Teixeira, que pode estender a sua fala com o grande expediente também.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, população que nos acompanha presencialmente ou pelas mídias sociais, quero, nesse espaço, primeiro trazer aqui, vereadora Alexandra, uma discussão que tem a ver com uma indicação que fiz hoje aqui na casa, de um assunto que gerou certa polêmica aí nos últimos meses, relacionado ao famoso muro lateral ao ginásio municipal Vilsumânica. Não vou aqui entrar na polêmica do muro em si, que está lá, e nem nas responsabilizações que estão sendo apontadas ou não, porque esse assunto já foi esgotadamente debatido pela sociedade e está aí nas esferas municipais sendo feitos os encaminhamentos. Fiz uma indicação na casa hoje aqui de nós transformar aquela lateral do ginásio municipal Vilsumânica num calçadão, de que a nossa engenharia municipal possa analisar e projetar a utilização de todo aquele espaço da lateral, que temos lá mais de 20 metros de largura por toda aquela extensão. E imaginemos nós, vereadores, vereadoras, sociedade que nos acompanha, nós fazermos ali um calçadão e entregar esse calçadão para a comunidade. Ali nós temos o grupo de folclore Chaleira Preta, temos o IMEAB, temos a paróquia Cristo Rei, temos a UPA, o próprio ginásio, e ali naquela lateral, com todo esse espaço, nós podemos fazer uma boa e uma bonita área de convivência que pode ser utilizado para pequenas feiras, para encontros da comunidade, quando o CTG faz uma atividade, pode usar ali como extensão, quando a igreja faz, pode usar ali, quando a associação de moradores faz, pode usar ali. Coloquei esse projeto e daí me lembrei da origem da ideia, que quando ainda estava na prefeitura, o vereador, hoje vereador Josias, já havia feito uma proposição semelhante e que na época não se avançou para esse sentido, né? Se definiu uma outra ação lá no bairro. E quero aqui, ao lembrar dessa ideia que o vereador trouxe lá atrás, nós revivar ela aqui, Josias. É uma obra importante. O pedido de indicação vai no sentido, líder do governo, que o governo analise, Birertal, a possibilidade, então, da engenharia analisar a possibilidade de fazer esse calçadão ali como forma de laje, enfim, aproveitar que tem bastante recursos, que o município está bem financeiramente, para fazer essas ações acontecerem. Fica aqui a indicação. Outro assunto que trago aqui, eu quero fazer essa discussão, que nós teremos uma audiência pública no dia 11, relacionado, nossa amiga Neuza Panegali, relacionada, mudar a data da reunião? Então, assim, teremos uma audiência pública na data que será divulgada aí pelo presidente da comissão posteriormente, ou hoje ainda, para analisar os 35 milhões de pedidos de empréstimo. Então, eu quero trazer essa discussão porque é um tema importante e complexo. Não é tão simples assim buscar 35 milhões de reais de empréstimo, embora possível. Nós precisamos de muitos esclarecimentos. Muitos esclarecimentos. E a sociedade precisa saber, principalmente, onde serão investidos esses recursos que se pretende com esse projeto. Porque veio para casa uma justificativa de 10 milhões para isso, 20 para aquilo, é tipo nós fazer uma conta de padeiro em casa. 20 milhões para tal coisa. Pá, mas 20 milhões, cabe muita coisa dentro de 20 milhões, de 10 milhões. Então, me parece que a sociedade ijuiense, porque nós não estamos falando de 1 milhão, Jorge, de empréstimo, nós estamos falando de 35 milhões que a prefeitura quer buscar em financiamento
tem legitimidade para fazer o pedido. Agora, nós queremos saber para onde serão destinados esses recursos. Em quais comunidades serão aplicadas? Em quais obras de infraestrutura serão aplicadas? Porque é muito vago o prefeito dizer que está no PPA. Via de regra, está tudo no PPA, a cidade inteira está lá dentro. O PPA, o plano plurianual, está no PPA. Via de regra, tudo está no PPA. A cidade cabe dentro do PPA. O que nós estamos falando é que tenhamos que ter um plano de trabalho dizendo exatamente quais serão os gargalos da cidade que serão atacados. Para que eu possa conscientemente decidir se serei a favor ou contra, Cleuton, ao projeto. Porque, de repente, na minha opinião, é importante fazer as ruas da periferia da cidade para nós atacar as mais de 200 quadras que não têm calçamento em Juí. Mas, de repente, o projeto não irá atacar essas obras. De repente, na minha opinião, é importante nós atacarmos o problema de ruas que estão totalmente esburacadas na cidade. Mas eu não sei se elas vão constar desse financiamento. Temos pontes, pontilhões, que ainda restam serem substituídos de madeira, que talvez para mim sejam importantes, enquanto vereador, fazer essa substituição, mas eu não sei se isso está. Eu não posso aqui, enquanto vereador, e nós como vereadores, assinar um cheque em branco onde o gestor vai decidir aonde vai aplicar o recurso. Claro que está no orçamento. Claro que o prefeito não fará nada que não está no orçamento. Agora, nós precisamos saber e decidir e discutir a prioridade. Porque 35 milhões é um recurso nunca antes na história dessa cidade buscado em empréstimos. Fiz uma conta de padeiro, assim como está o projeto, 20 para cá, 10 para lá, 20 para isso, 20 para aquilo, sem detalhamento do que vai ser feito. Nos últimos 20 anos, nós tivemos na primeira gestão do Balim 3 milhões de reais que foram buscados em empréstimos. Na segunda gestão, 5 milhões. Foram 8 milhões em 8 anos. E tivemos, nos 4 anos do Valdir, se não me falha a memória, os números, 12, um de 12 e um de 3, que somam 15. Então, tivemos aí... Nós não tivemos 30 milhões de reais em 20 anos de empréstimo. E agora nós queremos, o município quer pegar numa botada só, 35 milhões. É muito dinheiro. Quero dizer isso porque teremos audiência pública, vereador Busnello, e a sociedade quer saber. O senhor que foi proponente da audiência pública, a sociedade quer saber onde vai o dinheiro para saber se é necessário todo esse valor, para saber se é necessário. Como eu falei, nunca antes na história se buscou tanto dinheiro emprestado. Eu particularmente, aqui olho para a bancada do governo, eu não gosto dessa ideia de fazer gestão, tipo assim, com dinheiro em caixa, meu Deus do céu. Administrar o orçamento público com os recursos públicos e ser criativo... O que eu penso? Primeiro ano de governo, primeira oportunidade, 35 milhões. E não vi, posso estar enganado, e gostaria até de estar, eu não vi uma estratégia do município para buscar recursos. Diga-se de passagem, relações profícuas com o governo federal, quanto de dinheiro está vindo para nós enfrentar os problemas da cidade de projetos do governo federal? Quanto? Quanto de dinheiro? Quais são as políticas do governo federal que estão sendo aplicadas em Juiz? Diga-se de, fora aquelas normais que vêm em ao natural, estou dizendo aquelas que o município, por estratégia, por relacionamento, não adianta bater nas costas e dizer que é amigo do rei, se nem migalhas nós recebemos. O nosso município está totalmente deixado ao Deus dará. Não temos nenhum projeto de envergadura do governo federal na nossa cidade. E o que o prefeito, e o que a gestão municipal, e eu queria aqui a complacência e até apoio dos vereadores. Vamos buscar dinheiro. Dou uma ideia. Vamos criar a central de projetos. Posso sentar junto lá, ajudar, porque é papel nosso enquanto sociedade. Tenho bastante experiência na central de projetos, na captação de recursos, na elaboração de estratégia. Posso ajudar. Não estou aqui só para cobrar, posso ajudar o município. Vamos criar uma central de projetos. Vamos nos alicerçar em projetos de qualidade e vamos junto aos ministérios, ao governo federal, buscar recursos. Eu fiz isso, o Balim fez isso, fizemos isso. Quando estivemos no governo, até hoje estão executando obra que ainda é de recurso que buscamos lá atrás. Eu não gosto da ideia quando o gestor público pega uma prefeitura estável financeiramente, com dinheiro em caixa, e a primeira coisa que faz é buscar o empréstimo, e não qualquer empréstimo. Eu quero que o cidadão que está me ouvindo na casa, que está nos ouvindo nessa sessão da Câmara, me responda uma coisa. Você decidiu que vai fazer mais 2 quartos na casa. Daí tu tá com 50 mil no banco. Tá com 50 mil no banco. Daí tu passa na frente de uma agência bancária, tu tá com o dinheiro guardado, das economias que tu fez. Daí tu passa na frente do banco, Josias, e já eu quero fazer 2 quartos. Ah, o banco te oferece aqui um empréstimo. E daí mesmo tu tendo dinheiro em caixa, tu vai lá e faz um empréstimo. Eu falo isso porque tenho andado aí pela comunidade, o pessoal quer saber por que pegar tanto dinheiro. E olha que eu nem estou dizendo que sou contra, não estou nem me posicionando no voto. Eu estou simplesmente fazendo a reflexão. Para que quando nós formos votar, nós votemos com qualidade, sabendo dos dados, sabendo exatamente, eu quero saber para que vai esse dinheiro mesmo. Por que que nós temos que pegar o dinheiro se tem dinheiro em caixa? O que está sendo feito com o dinheiro que está no caixa? Como que está sendo investido? Por que que nós temos que, como falou o Cleuto aqui, como é que precisa mesmo 10 milhões para trocar lâmpada? Posso fazer isso de forma programada? Financeiramente, como é que é os dados, os números? Então, falta muito. Tem audiência pública inicialmente marcada aí para outra semana, que é importante que a sociedade participe. E gostaria, inclusive, Birertal, vereador, líder do governo, que pudesse trazer mais dados antes da audiência pública, ainda para que na reunião das comissões nós possamos aprofundar o detalhamento
A minha ideia não é ser contra o projeto, mas eu quero que o projeto seja bem esclarecido para que nós não, para que a gente não simplesmente não perca uma oportunidade. Não perca a oportunidade. Então, eu queria aqui me manifestar nesse sentido, dizer aos colegas que acho que nós devemos, enquanto vereadores, isso à sociedade, porque não pode ser tão simples assim pegar 35 milhões, que é mais do que os 30 últimos anos. Né? Eu fico com aquela impressão, para concluir, então, eu fico com aquela impressão. Eu só sei governar se eu tiver muito dinheiro no caixa. Se eu não tiver dinheiro no caixa, eu não sei administrar. Eu só administro empresa que está dando muito lucro e que tem muito dinheiro. E nós não podemos ir por esse caminho.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Ricardo Adame.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade, lideranças que nos ouvem, nos assistem, imprensa. Inicialmente, eu quero parabenizar aqui o colega Busnello, na sessão que eu não tive presente, sugeriu uma audiência pública. Acho importantíssimo que haja essa audiência pública, para que possamos, sim, discutir e ampliar o debate acerca do que a comissão definiu para o dia 4 do 11, às 19 horas, aqui nesta casa, audiência pública, onde se discute aqui o projeto que autoriza a concessão por parte do Poder Público de busca de empréstimo de 35 milhões para investimentos relacionados no que tange 10 milhões para infraestrutura rural, 10 milhões para infraestrutura urbana, 10 milhões para a iluminação pública e 5 milhões para aquisição de máquinas e afins. É muito importante a colocação dos colegas. Eu vi aqui o Bira se posicionar muito veemente sobre a questão da preocupação de por que tanto dinheiro que tem em caixa e conseguir mais empréstimos. E por que de não buscar mais recursos com o governo federal para aplicação dessa parte correta. Mas nós também temos que ter ciência e consciência de não adianta somente tu buscar, e aqui eu falo que quando esteve à frente o colega hoje, vereador Bira, como vice-prefeito, eu não lembro, Bira, enquanto vereador desta casa, todos aqueles investimentos que foram feitos do governo de vocês, trazido para o debate desta casa. Se era importante ou não, antes de buscar. Foi se buscar antes, e daí quando chega aqui já tem que ou aprova ou não aprova. Por que eu digo isso? Porque no momento que traz isso para discussão, esse recurso que vem do governo federal, que tu vai buscar, e que aqui eu tenho que te elogiar a parte da administração, da administração do Balinho, do Bira, nessa questão, mas salientar que o debate hoje provocado aqui sobre os recursos de financiamento é muito importante, porque estamos debatendo aonde e porquê dos investimentos. Porque tu não adianta tu buscar recurso a toque de caixa, fazer obras a toque de caixa, e tu, por exemplo, um belo projeto de habitação. Eu estou aqui elogiando o belo projeto de habitação. A gente não pensou lá a água individualizada, a gente não pensou lá creche para as crianças na sua volta. Então, esse tipo de atropelo também não é bom. Que se diga isso, não é bom. As coisas tem que fazer com um certo planejamento. Tu não adianta tapar buraco sem tu fazer um buraco quadrado e fazer com qualidade como está sendo feito. Isso é importante. É limitação pública. O projeto que tem, ele vai se pagar pelo que tem de custo hoje. Ele se paga. Teremos um ano de carência para esse investimento. E aqui os colegas vão poder fazer a sugestão, porque nós já tivemos o PPA, Biro. Assim como todos os projetos que vieram do Executivo, do tempo que eu fui vereador aqui, que veio os PPA para essa casa, sempre foi uma cobrança dessa casa, aonde que ia ser investido? Qual é que era a resposta para os vereadores? Ah, mas qual é a rua? Qual é a construção? Ah, isso a gente vai ver com o tempo. Por quê? Porque tem coisas que cada momento precisa ser articulado. Um exemplo tático. A questão do calçamento da Fumisa veio do governo federal, mas a metade lá é urbana e metade é rural. Tranca-se o projeto. Entendeu? Então, isso tem que ver com o recurso, aonde tu vai poder gastar e aquilo que é necessidade imediata, daquilo que realmente tu conseguiu economizar, daquilo que tu vai poder investir. E eu aqui, eu elogio a coragem do Executivo, Bira, de fazer esse investimento. Que os juros, se tu balizar, acoplado o grande expediente, o juro é bem inferior ao juro que foi pagado nos outros empréstimos do governo passado. Teremos um ano de carência. Aquilo que foi a prestação que nós tínhamos era de 300 mil. Essa aqui nós vamos ter 500 mil e são 35 milhões de investimentos. E quando se fala em PPA, é aquilo. É um compromisso por parte do Executivo de se cumprir aquilo que está no PPA. O que é o PPA? É o anseio da comunidade, aquilo que a comunidade pediu. Nada mais justo que o Executivo está fazendo. Eu parabenizo o Executivo pela atitude e a forma que está conduzindo. Eu acho que a forma, Bia, que eu sei que tu não concorda com algumas coisas, mas a população não concordou com a forma do passado, com tudo que foi feito. Não concordou, trocou. É um outro governo, é uma mudança. Há um clamor da sociedade por uma mudança de gestão. Eu não estou aqui dizendo que a gestão de vocês está errada. Estou dizendo que a sociedade optou por uma gestão diferenciada. E é isso que eu estou apostando, é isso que a base do governo está apostando. E é isso que nós acreditamos. Talvez eu esteja errado, mas eu quero acreditar que dá para fazer algo mais, diferente do que foi posto. Que é isso que a sociedade pediu. Senão você tinha o governo passado tinha se reelegido. E não aconteceu isso. E olha, maciçamente não votou. Então é isso que eu digo. A importância da participação dos colegas, da própria sociedade, nesse debate que teremos nessa audiência pública. E aqui, mais uma vez, ressaltar, presidente, a bela iniciativa do Executivo de tentar, com esse empréstimo, com mais do que ele mesmo está economizando, com vários cortes e ajustes, né? Principalmente aquilo que se prometeu, 40% a menos do CCs, entre outras, para conseguir fazermos mais e mais obras, que tu não precisa estar engessado pelo governo federal, fazer aquilo que o projeto manda e não aquilo que, às vezes, realmente a sociedade precisa. Não queremos, por exemplo, dois ginásios num bairro onde outros bairros não têm. Só para dizer que trouxe recurso. Não, nós não queremos isso. Nós queremos saber planejar e resolver os problemas onde realmente precisa. A questão dos calçamentos. Calçamento, já pensando o problema pluvial, a questão do esgoto. Aí o exemplo da Rua do Comércio, né? Até o campus. Um belo projeto que a gente conseguiu com o deputado Peronde, mas não se pensou antes. E o prefeito conseguiu segurar, fazer com que a Corsã fizesse a parte também de esgoto para agora sim fazermos uma Avenida das Nações a contento e conforme o sonho de todo o juiense pede e deseja aqui. É essas as minhas palavras para colaborar e ressaltando então dia 4, quinta-feira, às 19 horas, audiência pública para nós debatermos esse assunto. Muito obrigado.
Está com a palavra vereador Cleuton Rolim.
O debate está ficando gostoso. Eu vou acompanhar. Eu sei que a sociedade, os eleitores da cidade de Juiz pediram mudança. E a mudança está aí. A mudança faz parte da vida. Esses 35 milhões têm que ser discutido e muito bem analisado. Porque já dizia o Bira Teixeira, nunca na história da cidade de Juiz se fez um empréstimo de grande valor. Eu quero citar aqui que também tem que haver qualificação Tem que pensar do servidor público. Eu vou falar da questão da nossa garagem. Não adianta eu investir 5 milhões de reais na garagem e não investir em qualificação. Imagina um operador. Ganha em torno de 1.500, 1.800, menos de 2 mil reais. Aí vai subindo uma máquina de quase 1 milhão de reais. Olha o tamanho do investimento. Tem que ter planejamento. Se organizar. São essas questões que estão sendo discutidas aqui. E claro que essa casa vai buscar o equilíbrio. Pensando na comunidade que elegeu esse governo. Claro que esse governo não se elegeu por mera sorte. Teve seus méritos. Mas que esses valores de 35 milhões tem que ter um tempo para discutir. Tem que ter um tempo para planejar. E o planejamento não é pequeno, é em médio a longo prazo. Experimenta pegar um valor da envergadura sem pensar aonde vai se colocar. É que nem essa conta é muito redonda. Essa conta é que nem você, é o caderninho. Que você tem um sócio lá, e o sócio faz, ó, deu 5 aqui, deu 10 ali, deu 20 ali, tudo redondinho. Nada quebrado. Aqui se falava, e se fala, e Juí está entre as 30 maiores economias, vou voltar a falar de novo aqui, e Juí, a prefeitura, o governo passado, deixou balançada as contas, ficou valores, deixou enxuta a prefeitura, e aí a gente escuta só problemas. Tem que ser bem debatido. Porque depois que pegar, ou depois que casar, não adianta se arrepender. Tu tem que pensar no futuro. É, aqui, meu amigo caro Rodrigo Noronha, tem que ter uma seriedade. Uma seriedade é fundamental. E nós fomos eleitos para ter uma, pensar na coletividade. É a nossa função primordial. E tem que se pensar bem. O PDT deixou justamente aonde o PP, MDB, vocês fazem parte também. Vocês fizeram parte do governo. A prefeitura enxuta. É fácil você fazer festa com cheio de dinheiro no bolso. É fácil você chegar a um lugar, numa cidade diferenciada com o dinheiro no bolso. Eu quero ver você chegar numa cidade que você não tem aí fazer a diferença. E eu sei, no pensar desse governo, e Juí poder mais. Mas, por enquanto, não fez muita coisa, porque PPA passado. Eu quero ser surpreendido. Em 2022, em 2023... e em 2024, que Juí saia da 29ª colocação, não vou dizer pela primeira, pelas três cidades mais importantes do estado. E Juí pode mais, claro que pode mais. Eu me surpreendo com esses 35 milhões que nunca na história a prefeitura de Juí, 35 milhões dá. Obrigado, caro senhor presidente Jorge Amaral.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Paulo Braga.
Novamente, boa noite, comunidade, presidente, demais vereadores. Nosso amigo Costa está aqui representando sempre nós, enquanto servidores, sindicato do SSPMI. Como falasse muito bem o Josias, né? Dia 28 é dia do servidor público, e aqui nós temos muitos servidores comprometidos. Exercer a cidadania da melhor forma, com respeito, com trabalho, com dignidade, com responsabilidade, com ética, profissionalismo, comprometimento elementos capazes para o desenvolvimento da colmeia do trabalho, né? Principalmente respeito entre as duas partes, né? Principalmente diálogo entre as duas partes, né? Que a gente não tenha apenas chefe, mas sim colegas de trabalho e que possam entender que ali a gente não tem um funcionário como se, de casa, e sim colegas que também fizeram um concurso público, né? Que a gente precisa entender, enquanto servidor, que os cargos vão e vêm e que o servidor ele fica. E que se você um dia foi, você não pode ser o opressor, né? É extremamente necessário a gente falar isso, porque tem pessoas que, às vezes, o cargo sobe para a cabeça e começam aí com as ignorâncias, maltratando o servidor no seu local de trabalho. A gente precisa ter, sim, profissionais comprometidos e também respeitar, além de respeitar a comunidade, respeitar os nossos colegas de trabalho. Essa semana estou apresentando 3 anteprojetos aqui. Um é sobre a empresa amiga da saúde, que a empresa ela pode, através desse anteprojeto, ser parceira da nossa rede de saúde aqui do nosso município de Juiz. Quantos remédios nós temos faltando hoje na nossa farmácia e quantas empresas poderiam ajudar no nosso município, né? Então, eu estarei levando para o nosso secretário Márcio essa ideia. Também estamos no mês de outubro, e o mês de outubro despertou entre as mulheres sobre falar sobre violência doméstica. Nós temos uma lei federal, 11.304, que é a Lei Maria da Penha, e também a lei da proibição de contratação de condenados por esta lei, né, por parte do poder público municipal, e também impede a nomeação. Então, que essa lei seja cumprida, estou encaminhando um anteprojeto aqui no nosso município de Juiz, que não se tem ainda aqui, por mais que seja lei federal, e que realmente seja cumprida essa lei aqui no nosso município de Juiz, né? Principalmente porque aquela pessoa, aquele homem que bate em mulher, que bate na mãe, que bate na irmã, ele não pode assumir de jeito nenhum um cargo no nosso município de Juiz, né? E também, no dia 29 de outubro, estou encaminhando um anteprojeto sobre o combate ao acidente vascular cerebral, que é comemorado também. E aqui está falando um pouco sobre as causas, que aproximadamente 70% das pessoas não retornam ao trabalho após um AVC. 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia que sai da doença. Então, é necessário a gente começar a falar, começar a prevenir, começar a ensinar, né, para que não aconteça mais tantas situações, porque, às vezes, é um simples toque, né, é um cuidado que precisa se ter. Falando sobre essa discussão dos 35 milhões de reais, é de extrema importância a gente ver realmente os dois lados, né? É bom o debate, principalmente porque nós, enquanto cidadãos aqui de Juiz, nós estamos sendo penalizados. E Juiz ainda continua sendo a cidade dos buracos, e Juiz continua sendo a cidade blackout, continua sendo a cidade escura, e nós precisamos entender, mas também a gente precisa que o Poder Executivo coloque também, nesses 35 milhões, no que vai ser usado. Isso é de extrema necessidade a gente saber, enquanto vereadores, porque uma, a gente é fiscalizador, né? A gente precisa saber no que vai ser empregado, tanto que é um dinheiro bem elevado. Não estou dizendo aqui que vou votar contra ou que vou votar a favor, mas que sim, a gente tem que, através da audiência pública, que vai ser agora no dia 4, debater, enquanto servidores, enquanto vereadores, enquanto comunidade. Sabemos a importância que foi o PPA, que nunca foi feito tão grande no nosso município, e sabemos quantas demandas se tem para se cobrir as necessidades que precisa, né? Então, é de extrema necessidade que a gente entenda também um pouco sobre a questão, mas se a gente não fazer também consignados, com certeza nós também não vamos conseguir fazer obras, né? Mas, claro, com muita cautela, muito cuidado, muito diálogo, muito respeito, e vendo aí o que nós estamos realmente precisando.
Questão de ordem, Brito.
Questão de ordem, vereador Ricardo Adan.
Só para complementar a fala do colega vereador Paulo, que a Lei Maria da Penha no município ela já existe por proposição deste vereador, complementado com o vereador Busnello. É, então, ela já existe, já é lei, inclusive, aqui no município. Só para... Se...
no espaço do Grande Expediente, com a palavra o vereador Bira Hirtal.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas, servidores da mesa, demais vereadores, comunidade que nos assiste, que está presente, e comunidade aí nos meios de comunicação que fazem a transmissão ao vivo dessa sessão. Colega Bira Teixeira levanta uma questão muito importante, que é essa sobre o financiamento dos 35 milhões. E nós temos a certeza de que é um montante alto, considerável, que a comunidade está querendo respostas sobre aonde será o investimento. Mas o nosso prefeito Andrei, que certamente irá enviar a esta casa no dia 4, representante do Executivo para esclarecer todas as dúvidas e colocar aonde efetivamente serão realizadas essas obras, aonde efetivamente no interior, na cidade, e também a questão do maquinário, que tipo de maquinário, Cleuton, nós estaremos comprando. Dizer que por muitos anos nós temos problemas crônicos nos bairros, em toda a cidade. E esses apontamentos no plano plurianual, ele vem sendo feito há muitos anos, Cleuton. E é esse tipo de apontamento, é esse tipo de demanda que está represada, que o prefeito Andrei tem o compromisso. E numa visão de que pode, e com todo o planejamento, com esses 35 milhões, quase que, na sua totalidade, atacar esses problemas que foram apresentados no PPA. Então, essa é a certeza que nós temos, é essa a certeza que o prefeito nos dá quando nos chama, e, infelizmente, talvez por uma questão de... por uma questão de erro de comunicação, chamou muito em cima os demais vereadores, mas chamou lá na prefeitura para falar sobre essa questão dos 35 milhões, então não vejo problema, ele vai estar aqui, ou talvez o seu representante do Executivo, para falar para a comunidade nessa audiência pública de que forma será feito esse explicar tintim por tintim, como se diz na linguagem popular, como vai ser captados esses recursos e de que forma serão executadas essas obras. O que me traz hoje a ocupar o Grande Expediente é falar também sobre o pensar a cidade, o pensar os desafios que nós temos, e a Unijuí, a partir de amanhã, está abrindo o Salão do Conhecimento, trabalhando as questões, principalmente, sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030 da ONU. Então, eu convido a população que me assiste, os nobres colegas, para, a partir de amanhã, até a sexta-feira, acompanharem este importante debate sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que trata também das suas 169 metas. E nós teremos, no dia 28, na quinta-feira, a partir das 14 horas até as 16, a presença do nosso prefeito, Andrei Cossetin, no painel Desafios Locais para Implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E com certeza, essa sobra de recursos que nós teremos nos cofres do município serão utilizadas também para que o município possa cumprir com as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, nós teremos lá a palestrante, a Renata Assene, que é prefeita de Francisco Morato, em São Paulo, e o Josides Pereira, secretário de Administração da Prefeitura de Gravatá e Vitória do Santo Antão, em Pernambuco. Tendo mediador também, além do prefeito, o professor Dr. Sérgio Alebran. Outra questão de relevância para a nossa comunidade, e é um dos temas que nós, vereadores, e os vereadores mais antigos desta casa vêm atacando, é com relação aos resíduos. E essa semana, do Brasil todo, em algumas cidades especificamente, está acontecendo a Semana do Lixo Zero. A conscientização para que se tenha dignidade com relação ao resíduo, ao lixo que nós estamos produzindo. Dignidade quando nós temos a capacidade de enxergar o valor do nosso resíduo, o valor que tem uma latinha, o valor que tem um pet, o valor que tem um papelão, o valor que tem um sofá velho, o valor que tem uma TV jogada, que vira lixo e que ela pode ser resíduo, que ela pode ser reutilizada, que ela pode ser utilizada para a renda de alguém. Num momento em que nós vivemos uma crise mundial, num momento em que nós vimos na TV cenas que jamais queríamos ver, de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe de família, tendo que catar o seu alimento dentro de uma caçamba de um caminhão de lixo. É essa dignidade que nós, seres humanos, temos que ter com o outro, na hora que nós produzirmos o nosso resíduo, para que ele não se torne um lixo, mas que ele possa dar dignidade a outra pessoa, a outro ser humano, que tem como sua única fonte para alimentar a sua família, reciclar. Eu estou sugerindo ao prefeito municipal, conversando com o secretário Yuri, uma lei que institua, a partir do próximo ano, a Semana do Lixo Zero no município de Juí, para que nós possamos amplamente debater com a sociedade civil organizada, com as entidades públicas, essa questão, que nós possamos trazer o engajamento da comunidade para essa realidade, para uma mudança de atitude, para uma mudança de comportamento com relação ao que nós fizemos com o nosso resíduo, que pode gerar renda e riqueza de todas as formas. 60%, Rogério Costa, 60% do nosso resíduo, do nosso lixo hoje, porque não é resíduo, é a matéria orgânica que poderia estar se transformando em adubo, em energia. Quando nós tivermos aqui, e que Deus queira que seja logo, a estação de tratamento de esgoto funcionando, ela vai ter um resíduo. Esse resíduo pode produzir energia. Nós vamos deixar para quem isso? Nós temos um lugar adequado para destinar o eletrodoméstico, o Instituto Reverso, que está há 10 anos na cidade. Por que que eu atiro em qualquer canto, na terra, um resíduo desses? Nós temos ecopontos, que as empresas, comunicação de liderança, nós temos ecopontos que recolhem os vidros. Uma empresa que vem de graça. Não tem custo para o município. Mas ela gera renda em algum lugar. Nós temos pontos de coleta de papelão. O Cleuto aqui falava, já trazia aqui o cara que é um proprietário, que é um empresário, que está há anos dentro de Juí, que faz a reciclagem do papelão. Ferro velho, nós temos vários. Então é inadmissível que a comunidade não discuta e de uma vez por todas tente estancar esse depósito irregular de resíduo na nossa cidade, de lixo na nossa cidade, tornando a cidade feia. Por onde você vai na periferia, nós temos aí depósitos irregulares de lixo. E faz tempo, não é de hoje. Com certeza. Quando eu fui secretário, nós tínhamos esse problema, nós limpávamos, secretário, vereador Busnello. E duas semanas depois estava lá o mesmo problema. Por quê? Consciência. Consciência. Nenhum governo vai conseguir resolver o problema se não encarar, se não chamar a sociedade para discussão, não chamar a sociedade para o debate, se não envolver a universidade, se não envolver as escolas. Não há como resolver se nós não chamarmos a comunidade, se a comunidade não pertencer à cidade, não se achar pertencente à cidade no local onde vive. Não tem como. E é parte nossa, como vereador, propor esse tipo de debate. E é isso que nós vamos fazer. Muito obrigado.
A palavra está com o vereador Busnello.
Caros vereadores, vereadoras, Alexandre Coletivo. Pois não, presidente. Meu caro Rogério, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, comunidade que nos acompanha através dos canais de comunicação aqui desta casa. Olha, essa Câmara, essa legislatura, ela tem uma responsabilidade enorme, muito grande, porque não é a qualquer momento, em qualquer tempo, que um governo municipal vai aos bancos buscar 35 milhões de reais. 35 milhões de reais, não tenho ideia, mas são duas, três, quatro mega-senas, dependendo do valor e da aposta. E por isso nós temos responsabilidade aqui muito grande, porque nós representamos a comunidade de Juí, no sentido de nos aprofundar sobre esse tema, nos aprofundar nesse projeto de lei, nos aprofundar, principalmente nós que temos a responsabilidade de votar nesse projeto. Cada um tem que dar seu voto com justificativa, é o que a sociedade espera aí fora, sobre esse projeto, porque eu estou estudando ele. Estou estudando e, no momento apropriado, se eu estiver aqui nesta casa, eu vou dar o meu voto, sim, seja contra ou a favor desse financiamento, mas vou dar meu voto fundamentado, com base no bom senso, com base na legalidade, com base na repercussão do impacto que isso vai gerar para a comunidade de Juí e para os próximos governos. São 10 anos de financiamento. São 120 meses. Não estou dizendo aqui que sou contra, não, mas nós temos que debater exaustivamente este projeto de fundamental importância para o destino do nosso município. Isso vai ter uma decisão que vai traçar o destino do nosso município por 10 anos. Por 10 anos. Mas o que me traz na tribuna, senhores vereadores, é dizer para o meu colega, com todo respeito, Bira, que já se passou um ano desse governo e não se vê nada, nada, absolutamente nada sobre a questão do meio ambiente. Não se vê, já se passou um ano. Ou um ano não é de governo, não faz parte do mandato do governo. E a situação é bem complexa, eu falava isso semana passada aqui na tribuna. A questão do lixo ela é mundial, não é aqui local, mas nós temos que cuidar do nosso quintal. É isso. Mas o que me traz na tribuna, na verdade, senhores vereadores, é que eu me sinto orgulhoso. Estou cada vez mais orgulhoso e convencido de que a nossa universidade, a Unijuí, ela é uma universidade diferenciada a nível de país. É uma universidade que tem, é jovem ainda, comparativamente a outras universidades do país, e é uma universidade comunitária, essa é a grande questão. Essa é a grande qualidade dessa universidade, que inclusive eu fui aluno, sou cria da Unijuí, e graças a quem sabe a minha dedicação e a oportunidade, sou professor há 27 anos nessa universidade da Unijuí. E eu ficava sabendo hoje, me acopla a comunicação de liderança, presidente, e eu tive a grande notícia hoje que a Unijuí, no guia do jornal Estadão, que mede, que faz aferição, presidente, que avalia os cursos das universidades em todo o país. O Jornal Estadão de São Paulo, em parceria com a instituição Quer Educação, lançou a edição atualizada do Guia da Faculdade 2021. Vou resumir aqui. No guia, mais de 20 cursos da Unijuí, da Unijuí, entre seus campi foram avaliados como muito bons, recebendo 4 estrelas, o máximo é 5, meu caro Rogério, você que se formou na Unijuí foi meu aluno. O máximo é 5, a Unijuí teve 20 cursos com avaliação 4 estrelas. E eu tenho que falar aqui, porque isso nos orgulha, em que pese uma universidade comunitária que está agonizando na educação a nível local e regional, porque o governo federal faz com que as comunitárias agonizem. Tanto que nós poderíamos ter enchido essa universidade, não só aqui em Juí, como outras comunitárias, de alunos aí para dentro, mas, lamentavelmente, o governo federal nega a educação. Nega a saúde e nega a educação. Por exemplo, tem uma base aqui, vocês, a maioria aqui estudou na Unijuí, fez curso na Unijuí, sabe da importância da Unijuí, não só no ensino. A Unijuí é uma universidade, porque para aqueles que não sabem o que é universidade, a universidade ela se dedica em 4 vigas-mestres, ensino, pesquisa e extensão. A Unijuí no ensino, esses 20 cursos, administração, agronomia, ciências contábeis, ciências da computação, direito, educação física e bacharelado, licenciatura, enfermagem, engenharia mecânica, farmácia, fisioterapia, letras, português e inglês, matemática, medicina veterinária, nutrição, pedagogia, psicologia e publicidade e propaganda. 20 cursos avaliados com nota muito bons com 4 estrelas, que o limite é 5. Isso é de nos orgulhar, é fazer com que esta casa faça uma moção de louvor, sei lá, a moção mais importante que possa ter aqui, como expediente dessa casa, e remeta para o Unijuí de todas as bancadas, de todos os vereadores, para nós, pelo menos, dizer, Unijuí, parabéns, saber que a comunidade de Juí está orgulhosa disso, que está parabenizando a instituição, toda a comunidade acadêmica, seja professores, funcionários, seja alunos, porque a instituição, seja a comunidade, afinal de contas, a instituição ela é comunitária, que ela atinge vários municípios da nossa região. É isso que me traz, na verdade, aqui, e estou muito orgulhoso por isso, porque eu acho que a universidade, em que pese estar vivendo tempos difíceis de economia, de alunos com essa pandemia, etc., aulas remotas, aulas mistas agora, está retomando aos poucos, ela mesmo assim, ela consegue se manter como uma das referências de universidade a nível de Brasil. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada. Está com a palavra. Quem quer comunicação e liderança? Ah, tá. Comunicação de liderança, então.
Não, eu vou tentar ser breve, presidente, eu sei do... Enfim. Mas é que eu não podia furtar de voltar aqui à tribuna para me manifestar sobre as falas que me sucederam. E... Primeiro, dos 35 milhões, Ricardo, Bira e tal, membros do governo, da base do governo, o empréstimo, se nós aprovarmos agora, pelas informações obtidas, certamente ele será assinado no ano que vem, abril, março, conforme for o ritmo do governo. Assinatura do contrato, porque vai primeiro para o Senado, vai para o STN, vai ter que aprovar. Se tudo correr certo e num ritmo adequado, lá por abril, março, ele assinaria o contrato. O Busnello, vereador Busnello, a carência, ela é posterior ao recurso, ao dinheiro, não à assinatura do contrato. Então, nós vamos chegar ao ponto, um raciocínio rápido que eu fiz para nós avaliarmos, é que dos 35 milhões que o governo quer lançar mão do empréstimo, ele irá pagar na sua gestão de 6 a 8 milhões na melhor das hipóteses. De 6 a 8 milhões na melhor das hipóteses é o que o governo irá pagar nesta gestão. Isso só aumenta a responsabilidade da discussão, somente aumenta. Porque quem irá usar o recurso é este prefeito. E quem irá pagar o recurso serão os próximos 2 prefeitos, que irão pagar os 35 milhões. Um pedaço, aproximadamente 10, 15%, será pago pelo atual. E o resto do recurso será pago lá na frente. É sabido que sempre ficam... Hoje mesmo, o governo atual paga ainda 13 milhões, está pagando 13 milhões, irá pagar uma parte dos 13 milhões de financiamentos anteriores, o que é normal. Um governo pagar os empréstimos e os financiamentos dos antecessores, e sempre passando aqui pela casa. Mas existe uma desproporcionalidade, e por isso a importância da discussão em relação ao valor. Não restará para o próximo prefeito 13 milhões para pagar. Estará quase 30 para os outros na frente pagar. Então, é um número bem impactante que nós precisamos estar... Eu fiz questão de levantar até para que o governo possa ir exercitando sobre esses números, que é o que a sociedade nos cobra e está nos perguntando. E queria aqui, Birertal, tu fez uma fala bem importante aqui relacionada à situação que tu começou na análise do ambiental, do lixo. E o importante aqui é nós podemos superarmos um momento trágico do Brasil, onde crianças, mães de famílias, pais de famílias, têm que se socorrer do lixo, não para reciclar, mas para se alimentar. Está sendo rotineiro no Brasil, em vários lugares, o que você mesmo trouxe aqui à tribuna, crianças, mães, desesperadas por alimento, juntando osso, juntando resto de comida numa lixeira, porque nós chegamos no nosso Brasil o auge de uma crise sistêmica sem precedentes na história contemporânea do nosso país. As crianças estão indo pegar lixo porque a política econômica está errada e excluiu do orçamento as pessoas, o cidadão, as mães de família. Não é normal o que está acontecendo no nosso Brasil. Não é normal. Ou acham por que que as famílias estão se socorrendo do alimento no lixo? Porque a política está errada. Porque a política está errada, Busnello, não dá. A política está errada. A política econômica está errada. As pessoas estão sofrendo. Então, tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Eu queria fazer essa reflexão e aqui estender os cumprimentos à indagação que o Busnello fez aqui. Inclusive, acrescentar, vereador Busnello, que talvez, presidente Jorge, ao aprovarmos uma moção, algo parecido à universidade por esse feito, ao invés de nós convidá-los para vir aqui, talvez nós poderíamos, todos os que quiserem, ir juntos lá na universidade para entregar a eles uma honraria, assim como sugerido pelo nosso vereador Busnello.
Está com a palavra, em comunicação de liderança, vereador Ricardo Adame.
Quero aqui fazer voz a algumas colocações de alguns colegas que me antecederam. E é justamente isso, Bira, a questão dos 35 milhões, e por isso que eu parabenizei a coragem do executivo dos 35 milhões, que é justamente isso. Porque há um compromisso do executivo de todos os pedidos do PPA que foram incluídos no PPA serão cumpridos se nós, além com o recurso que ele consegue economizar, com o empréstimo, de atender a todos os pedidos. O que quer dizer com isso? Nenhum governo que passou até agora, desde que eu estou na política, cumpriu todo o PPA. Nenhum. E todos pegaram empréstimo. E todos buscaram recursos em abundância no governo federal. E não resolveram todos os pedidos, incluso no PPA. O Cleuto é a segunda vez que ele fala de mim como se eu fosse contra o governo passado. Não. Eu fiz parte do governo, eu ajudei muito o governo. E eu não critiquei o governo, eu estou falando de uma gestão diferente. Uma outra visão de fazer. Não seria aqui leviano de falar, como também não falei mal do governo do Bira, e o Bira sabe disso. Né? Acho que fizeram muito dentro da medida possível que puderam fazer. Mas esses 35 milhões vêm justamente para quê? Para que não corremos, Brunello, nos remendos e remédios paliativos. Quanto já gastamos em paliativos? Eu tenho que acreditar num governo que diz que vai cumprir o PPA? Eu tenho que acreditar que ele vai cumprir o PPA. Porque assim como outro governo não conseguiu se reeleger, se ele não cumprir e não fizer, as urnas vão falar por si só. Eu tenho que acreditar, e eu acredito, e estou depositando a confiança. Posso talvez estar errado. Posso talvez que eu me engane ali na frente. Mas eu quero apostar que esse governo vai fazer dentro daquilo que tem falado. O vereador Andrei foi colega nós 8 anos nessa casa. Eu tenho que dar, confiar a ele, porque ele conhece o todo. Ele conhece a comunidade também. Não é à toa que fez a votação que fez. E a questão do lixo é complicado mesmo. É uma coisa que, bem colocada pelo colega Birertal e pelo colega Busnello, que não podemos deixar que siga o exemplo do que aconteceu em Cachoeira, né? O prefeito, inclusive, foi afastado, inclusive, do seu partido lá, do PSB, para que não chegue nessa forma também, como exemplo, né? Então, as colocações são essas, dizer que os 35 milhões eles são importantes na minha ótica e na minha visão, e aqui eu respeito a opinião dos demais colegas, é por isso que é importante a audiência pública, porque onde o prefeito diz que os 35 milhões serão respeitados o PPA, eu acho que isso aí, por si só, já contempla a minha necessidade de conhecer e apoiar esse projeto que não seja em financiamento para coisa paliativa, mas sim para cumprir o PPA na sua integralidade. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.